quando falamos em feitos heroicos da nossa aviação, todos se lembram da travessia do Atlântico Sul por Sacadura Cabral e Gá Coutinho, cujo centenário celebramos há 2 anos. Mas este não foi o único feito digno de nota, nem ele, dos nossos únicos heróis do ar. Este domingo passam exatamente 100 anos da partida do Pátria, a avioneta com 3 outros heróis a bordo, que completou a primeira travessia aérea de Portugal a Macau, que durou 2 meses e meio, de 7 de abril a 20 de junho de 1924. Uma aventura pioneira e sem apoio do Estado, que lidou com piratas e beduínos, subornos e marajás, tempestades de areia e temperaturas negativas, avarias e quedas aparatosas. Para o relembrar, trago 3 convidados, José Correia Guedes, Cátia Miriam Costa e Pedro Castro. Relembrando a epopeia e vida por outros dos nossos gloriosos malucos das máquinas voadoras, vamos conhecer mais um feito quase desconhecido, mais um, da aviação portuguesa nos períodos pioneiro e heroico. Olá, comandante. Cátia, Pedro, bem-ajam por terem aceitado este meu convite. Bem-vindos à Rádio Observador.
Boa tarde, obrigada.
É um grande prazer estar aqui com todos. Eu vou, para já, arrancar com o comandante, se me dão licença, porque vamos falar de uma aventura. E, de facto, quando o seu primeiro mail para mim foi: meti-me em mais uma aventura. E que aventura é esta? É uma coisa extraordinária e desconhecida. Mais uma vez, vem resgatar do ouvido um feito
não
que
merece. Não é completamente desconhecida, mas é um feito enorme da nossa aviação e da nossa história também, que tem estado parcialmente ignorado. Eu estou convencido que a esmagadora maioria da população portuguesa desconhece. Portanto, é a nossa missão, a este grupo que está aqui e também em boa hora à Rádio Observador, dar a conhecer o que eles fizeram e o que aconteceu. Se quiser, eu posso continuar.
Não, quero para já só dizer que isto é uma missão sua, comandante, porque já com o Carlos Black vem cá também falar de um herói desquecido da nossa aviação, este aviador pioneiro, não é? O primeiro que tirou o brevet de piloto.
É importante
civil.
Fazermos esse resgate, claro, resgatar essas memórias, essas aventuras, porque fazem parte da nossa história e são coisas de que nos podemos e devemos orgulhar. Precisamos de mais motivos de orgulho e aqui temos mais.
Agora, para a autoestima portuguesa é muito importante e nós temos de facto pessoas que ressaltaram, e não foi só nos descobrimentos, por isso é que eu acho importante estas conversas por causa disto. A Cátia Miriam Costa, ela é investigadora do Centro de Estudos Internacionais e especialista aqui do ISCTE, professora auxiliar convidada, tem esta cátedra ibero-americana global do European Center of International Studies. A sua área, Cátia, eu sei que também é colunista do Jornal Económico e várias vezes vai às televisões também falar, comentar assuntos europeus, asiáticos, a sua especialidade, o que é que gosta mais? O que é que lhe dá mais gozo a comentar dentro destas áreas?
O que eu trabalho mais em termos de investigação é realmente a Ásia, sobretudo a China, e daí é ter-me começado a interessar por este voo, que sai em circunstâncias muito especiais, com certeza vamos falar adiante. Por outro lado, também estou muito interessada na governação global, desde a governação de saúde, agora muitos projetos relacionados com a inteligência artificial, ou seja, nós estamos a viver dois movimentos contraditórios no mundo que se viviam exatamente nesta época, que era, por um lado, a crescente globalização, ou seja, estávamos a ter desafios cada vez mais globais, por um lado, e como, por exemplo, no nosso caso atual, as alterações climáticas, mas, por outro lado, estamos a ter um crescimento dos regionalismos e dos nacionalismos. Isto são movimentos que acabam
chocam,
por provocar um certo choque. E este período também é muito caracterizado. Há 100 anos estávamos a viver coisas muito semelhantes.
Os loucos anos 20.
E esta viagem, esta aventura, inscreve o nome de Portugal na aviação mundial. Portanto, não é um grande feito para Portugal. Isso é importante, se calhar, que as pessoas hoje tenham consciência. É um feito internacional, tal como tinham sido as outras descobertas que os portugueses tinham feito, e outros povos também, mas nós estávamos aqui a ombrear com a França, com a Itália, com os Estados Unidos, com o Reino Unido.
Ao mesmo tempo estava a acontecer, por exemplo, aquela travessia Paris-Tóquio, por exemplo. Eles chegaram-se a cruzar, não sei se em Karachi, em Istambul.
Na mesma época, o Lindbergh, em 27.
Exatamente.
E a Amelia Earhart, primeira mulher, atravessar o Atlântico em 28. É o ano de todas, a década.
Exatamente. Agora, finalmente, o Pedro Castro, falámos em alterações climáticas, isto tem um bocadinho a ver com ele, é este consultor, ele é diretor da Sky Expert e docente em gestão turística. O Pedro é especialista em tudo que tem a ver com turismos e aeroportos, é um jurista, mas que especializou-se nisso, viveu muitos anos em vários países, como na Suíça, esteve em Basileia, esteve em Zurique, no Uruguai, em Israel, sabe falar um bocadinho de... Sabes falar bastante de Israel? Viveste lá há uns anos?
Cannes, anime da Berrevrit.
Olha, também, mas isso em espanhol, mas sabes em hebraico? Muito obrigado.
Em ladino,
só pudesse dizer em shalom. Só pudesse dizer paz na língua onde no país onde viveste e na língua que tu falas.
Exatamente.
Porque de facto é muito complicado. Tens amigos envolvidos nesta fase complicada que está a viver Israel, não é?
Sim, a fase mais complicada, diria, que foi logo ao início, em que muitos dos meus amigos, como reservistas, estavam de facto na linha da frente.
Claro.
E também sobrinhos ou filhos dos meus amigos que já estão crescidos e que estavam justamente agora no serviço militar.
Rapazes e raparigas.
Portanto... Sim, e tenho um em particular que foi, enfim, que me contou coisas mais pessoais, porque ele esteve presente num dos kibbutz, estava perto e, portanto, teve que intervir.
Assistiu, foi testemunha.
Sim, sim, sim.
Impressionante.
Então, esses são... Quando a pessoa vive em Israel, nós encontramos várias pessoas que viveram vários episódios traumáticos, nomeadamente uma geração mais velha, a guerra do Yom Kippur. E ainda mais velha, claro, obviamente, falando, e como eu vivi na Alemanha, falo alemão e conheci vários judeus que sobreviveram aos campos e que falavam comigo em alemão e com muita felicidade, que era uma coisa que me fazia uma certa confusão.
Impressão impressionante.
Até porque quando se lê autores desta época, nós temos a sensação que eles têm um conflito em que ser judeu era quase um anexo da vida deles e passou a ser a coisa principal.
Sim, exatamente.
Porque quando,
o core business, eles, digamos assim.
Exatamente. Eles, na verdade, sentiam-se só austríacos ou alemães, ou não se sentiam propriamente de uma raça.
Ou de uma religião. Não era isso que os identificava, digamos assim.
Não. E, de facto, eles, muitos desses judeus da Europa... Muitos deles eram, não tinham qualquer relação com a
paradigma
religião.
Mudou, não é? Embora Israel também tenha um bocadinho
essa
coisa.
Continua a mesma coisa ainda.
Da pátria de todos e a diáspora.
É cerca de 10%. Tem a população ultra-ortodoxa, aquela que nós identificamos exatamente como sendo judeu, é 10%.
10%
não
é um
mais.
Décimo só.
Reproduzem-se muito, portanto é natural que daqui a uns anos sejam mais.
Exatamente, exatamente.
Mas desviámos completamente do assunto.
Sim, mas é para conhecer quem são os intervenientes, que isso para mim é importante. Uma última coisa contigo, Pedro, é a questão do novo aeroporto, porque eu sei que há um ano eu vi-te na televisão, porque vocês, a Sky Expert, tinham feito umas queixas a Bruxelas, a propósito da localização do novo aeroporto de Lisboa, e se calhar ser já um projeto obsoleto, se calhar nem era preciso, e conseguia-se fazer tudo com as obras aqui, aproveitando outros slots, outras coisas, não é? E foi uma coisa que tu fizeste e queixaste por causa disso a Bruxelas. As queixas em Bruxelas demoram um ano a ser efetivadas. Tens algum resultado desde então?
Tenho. É uma resposta política. É uma resposta política no sentido de que eles estão a acompanhar a evolução desta história. Uma coisa é certa: a União Europeia, a Comissão, não financia mais novos aeroportos. Portanto, isso é ponto assente. Ainda,
como os franceses também já, os franceses também
sim,
arrepiaram o caminho.
Houve uma reunião da Comissão de Transportes e isso foi ponto assente. Portanto, novamente vincado. E eu acho que isto nós não temos noção. Mas só para fazer aqui a ponto também com aquilo que nós celebramos hoje, eu acho que há aqui dois grandes feitos nesta história que nos permitem também avaliar o novo aeroporto, o novo, entre aspas, de Lisboa. Uma coisa é... 45 anos depois desta viagem, ainda alguns dos seus intervenientes eram vivos, nasce o Concorde, o primeiro voo Concorde supersónico.
Exatamente.
Nós estamos a falar de um avião
lindo,
maravilhoso, e, enfim, tudo isso, mas sobretudo em 45 anos nós saltamos de um avião que o José vai aqui descrever da forma como ele vai descrever, que é como é que isto voa, não
exatamente.
É? Para algo...
Um perfeito topo de gama.
Exatamente, que ultrapassa a barreira do som.
Exatamente.
E isto, e que aplica inclusivamente tecnologia militar, como por exemplo o joystick na cabine de pilotagem, com a qual, nos anos 20, nós não podemos nem sequer sonhar.
Meu Deus, sim.
Depois uma outra questão sobre política pública, que eu acho que falhou aqui nesta história totalmente.
Primeiro, nesta história, a travessia do Pátria até Macau.
Exatamente, e que nós depois podemos resgatá-la para o dia de hoje, até na discussão do novo aeroporto, que é, nós deixámos estas pessoas, em termos de política pública, ao Deus dará. Ou seja, não houve financiamento público.
Exatamente.
Portanto, são
fizeram
pessoas
questão
que fizeram...
de pôr entraves até para aquilo ir para a frente.
Pôr entraves, essa também é uma boa expressão. Depois, a política pública, por outros motivos, foi a de vetar esta história ao esquecimento. Portanto, uma quase vendeta pessoal por convicções políticas que não têm nada a ver com o facto histórico.
Com o feito, exato.
É como se nós de repente disséssemos, não, o Vasco da Gama foi não sei o quê e, portanto, vamos esquecer, não é?
Exato.
Por essa razão que,
pois,
por ele ser
que
não sei o quê,
o feito que fez,
o feito,
claro,
que fez.
Claro, claro.
E, em último lugar, eu diria que é até a forma como nós hoje celebramos este centenário, é uma data importantíssima, e não temos aqui a sensação de termos um Estado que queira, depois de todos estes anos, resgatar esta história e fazer uma grande celebração. Sobre o novo aeroporto, só para termos uma noção de que quando isto é feito, ou seja, quando estes três homens chegam a Macau a 20 de junho de 24, 6 meses depois, inaugura o aeroporto de Hong Kong. A 25 de janeiro de 1925, abre o Kai Tak, o primeiro grande aeroporto, que aliás os comandantes temiam por uma... O Kai Tak, o primeiro, não é?
Temiam.
Not
really.
Aquela última viragem para se aterrar, acho que... Enfim, isto é um leigo a falar.
Perto dos
prédios
altos.
Dessas pessoas, exatamente. Na altura, obviamente, isso não acontecia, não é? O aeroporto de Kai Tak, na altura, não estava no meio de prédios. Mas
sim,
esta,
claro.
Esta... Só para nós termos uma noção de como é que os ingleses olhavam para a sua política pública. A política pública era de fazer um aeroporto naquele território, até para marcar o domínio. Nós demorámos mais 70 anos.
Assim,
o
exatamente.
Aeroporto de Macau só abre em 95, 70 anos depois.
Exatamente.
Nessa altura, e só para fechar, 3 anos depois abre o grande aeroporto de Hong Kong, o Chep Lai Kok, que esse substitui então o Kai Tak.
É incrível porque os voos comerciais para Macau, de cá, comandante, duraram 30 meses, foi entre 96 e 98, acabaram. Neste momento, acho que era Macau que tem um monopólio e agora estão a discutir abrir outras, também se calhar a TAP, abrir outras companhias. Nós tivemos em 96, em 95 acabou o novo aeroporto, em 96 com a Sabena fizemos aqueles voos, em 97 éramos já nós sozinhos a ir por Bangkok e tal, em 98 nunca foi comercial e portanto aquilo acabou por não resultar. Por causa da distância grande, que são aquelas 19 horas com duas escalas e...
Não,
nunca chegou a ser comercial por causa disso? Viável?
Bem, eu não sei se nós daremos a sair do âmbito da conversa. Os Airbus 340, quando a TAP os comprou, foram comprados a pensar nessa linha. Portanto, era um avião que permitia na altura Oriente. Fazer 14, 15 horas de voo e assim. Mas... eu acho que houve demasiadas expectativas em relação ao tráfego que aquela rota podia gerar. E as expectativas, quando
pois
são
não
muito altas, normalmente ocorrem desastres. Né? E depois também houve limitações ocorridas com o próprio avião, que no voo de regresso, e dada a circulação dos ventos, tinha mais dificuldades em chegar a Lisboa do que a ir para lá, por vezes tinha que deixar ficar carga no chão e assim. Enfim, não foi um investimento muito feliz. Mas,
o que é que falhou
vista...
aí? O planeamento? Nós do mercado?
Vista, não, eu penso que o objetivo na altura era mais
coisa
político.
Cara, não é?
Era uma
coisa cara, okay.
Aliás, com a viagem de hoje, que vamos falar,
sim,
né?
Claro.
Havia claramente um objetivo político, que era marcar a presença em Macau. O voo de Sarmento de Beiros e Brito Paes e Manuel Gouveia também, era, também tinha um objetivo político, muito embora o voo não fosse financiado pelo
por
governo, bem pelo contrário, que era a afirmação do império. Nós tínhamos um império, íamos a Macau dizer...
Aqui
não
estamos.
É exatamente
Camilo
o limite Pessanha do
dizia
império.
Que foi a segunda visita mais importante que tinha recebido aquele território.
Mas isto é nosso, nós estamos
pois,
aqui
exatamente.
Com direito próprio, não sei
claro.
Que era muito importante. A Cátia
essa afirmação.
Poderá falar sobre isso muito melhor do que eu.
É engraçado porque isto, para já, estamos a falar, há um livro, este livro do Sarmento de Beiros, de Portugal a Macau, chamado, que saiu na Seara Nova, vai fazer para o ano 100 anos também, que foi depois reeditada. Saiu em 2018, se não me engano, uma versão bilingue, não é? Em mandarim e português. Muito bem escrito, é muito engraçado porque é uma aventura, estamos a ver, o português é bom, ele é engraçado a descrever as aventuras que lhe aconteceram,
bem,
é emocionante, eu li partes daquilo, fiquei fascinado, e dava um excelente filme. Porquê é que a gente não tem dinheiro para fazer um filme sobre isto? Oh, Cátia, sabe? Não acha que isto merecia, Cátia, eu conheço a viagem.
Está a ser feita uma série, eu isso sei.
Ok, então diga-me, não sabia. Sobre isto?
Sobre isto,
ah,
sim.
Ah, não sabia. Está a ser feita uma série. Então isso já...
Veremos depois o que é que vai acontecer.
E há também um filme documental que está a ser feito. Aliás, eu penso que há dois projetos distintos, com objetivos distintos também. Uhum. Mas isto seria muito interessante verter mais para o lado ficcional, porque esta história tem tudo. E tem particularmente um poeta, porque Sarmento Beiros era poeta, é o intelectual da viagem, é o intelectual de serviço na altura, é aquele elemento sonhador e que quer ficar na história,
exatamente.
Que deixa, que é ele que escreve este diário de viagem, esta aventura. Uhum. Muito bem escrito, porque ele tinha grandes capacidades literárias, portanto a poesia dele também tem qualidade, é publicada na Seara Nova, aliás os sonetos que são publicados durante a viagem, todo o lucro que é feito com eles é revertido para a viagem, portanto isto era o típico crowdfunding, eles nunca tiveram apoio nenhum, o apoio foi sempre o apoio da população.
E do povo também, exatamente.
Do povo,
juntaram 12 contos.
Exatamente.
É incrível.
E tem uma grande doação da família do Brito Paes, que é o outro aviador.
Sim, o navegador, sim.
Portanto, há aqui duas personalidades diferentes em interação, mas nós temos realmente esta grande dádiva, porque ao falar com um cineasta, eu perguntei-lhe, fiz esta questão, eu disse, mas isto não precisa de trabalho nenhum, porque até já estão os capítulos feitos. Ou seja, a adaptação, e ele responde uma coisa muito interessante que só uma pessoa da profissão poderia dizer, e eu não, que sou mais, realmente sou muito mais versada na área literária. Ele disse-me, sim, e tem lá tudo, incluindo a banda sonora e a fotografia.
Porque
a descrição dele dá para fazer isto.
É incrível.
Portanto, o que ele dizia é, de facto, isto está pronto.
Exato.
E depois eu diria que tinha todos os ingredientes.
Eu acho que hoje em dia era bom fazer isso, por acaso.
Algo que se calhar não sabem, os nossos ouvintes não sabem com certeza. O Sarmento Beiros fazia muito sucesso entre as mulheres porque era poeta. E ele, quando chega a Hong Kong, vindo de Cantão, não é? O avião acaba por cair em Cantão, por causa da monção e de uma grande tempestade, e ele, quando chega a Hong Kong, tem preparada uma grande recepção, os aviadores têm preparada uma grande recepção, incluindo Manuel Gouveia, que era o engenheiro mecânico, e essas senhoras, as senhoras de Hong Kong, têm um livro assinado que vão oferecer ao Sarmento Beiros, feito por elas. Portanto, até tem esse lado romântico da aventura. Tem a irmã
muito
do Brito
bom.
Paes, que é responsável por todo o crowdfunding, a Maria do Céu de Paes, que não se fala, Brito Paes,
sim,
que não
sim,
se fala
sim.
muito dela, mas é muito importante falarmos dela. Ela é um dos cérebros da angariação de fundos. Portanto,
ela batiza
uma...
o avião.
Ela batiza o avião. É ela que batiza o avião, que está na a fotografia, existe na Câmara Municipal de Beja. Portanto, há aqui imensos ingredientes.
Vamos sim falar agora desta viagem, porque de facto estávamos a falar que uma das maneiras interessantes e engraçadas para comemorar isto e para dar a conhecer esta aventura era a tal série, pelos vídeos que está a ser feita ou que está a ser pensada, o que é uma boa ideia. Estás a falar que o filme era muito curioso também a ver este filme. De facto, temos na década dos grandes recordes aéreos, depois do Gacotinho e Sacadura Cabral que falámos, 17 dias depois desta travessia que hoje falamos, os franceses do Asie e Bezan partem para a viagem para Tóquio. Falámos do Lindbergh, da Amelia Earhart e do Richard Byrd, o primeiro que sobrevoou o Polo Sul, tudo isto foi nos anos 20, mas eu tirei aqui uma ideia que é, ao princípio, a ideia era para dar a volta ao mundo.
Sim.
Isto é o que estava no sonho do Sarmento de Beiros, e esta viagem faz quase meio mundo, não é?
Uhum.
Estas 9 mil milhas. Mas o sonho dele era isto e fez depois um ensaiozinho em que foram até à Madeira, mas não correu bem.
Correu muito mal. Eles foram à Madeira no célebre Cavaleiro Negro, que era um avião que já estava abatido ao serviço. Uma viagem não autorizada para tentar chegar à Madeira. Falham o objetivo, não conseguem encontrar
lá.
A Madeira. Como não têm mais combustível, pousam no mar. Têm a sorte de ser salvos por um navio que ia passar.
Britânico.
E um caso curioso. Charles Black, pai do Carlos Black, que era um homem muito rico, tinha proposto, oferecido um prémio grande, um prémio monetário considerável, a quem conseguisse chegar à Madeira, encontrar a Madeira de avião. Eles falharam.
Porque era tudo à vista, não era? Eles não tinham...
Como não é tinham que instrumentos, eles... não tinham nada, não.
É extraordinário.
Eram os gloriosos malucos.
Exato, mesmo.
E então, apesar desse fracasso, porque é disso que estamos a falar, o Charles Black dá-lhes o prémio. E é o prémio que permite, mais tarde, investirem neste avião. E eu também gostaria
de... Pois, porque essa tentativa foi em 1920, foi 4 anos antes, não é?
Foi. E depois com o tal crowdfunding, na altura se chamava subscrição pública, né?
Exatamente.
Para poderem comprar este avião. Povo. Porquê este avião? A aviação começa em 1903 e nós, entretanto, temos a Primeira Guerra Mundial entre 14 e 18, onde há uma evolução estratosférica da aviação. Há um crescimento enorme. A guerra acaba e há um excedente de aviões no mercado.
De aviões militares.
De aviões militares, que são transformados depois para funções civis. E é nesta altura que começam uma série de coisas a nível global. Começa o transporte de correio. Começa o transporte de passageiros e começam os recordes. É isto. Isto é um fenómeno global. Acontece em todo o mundo.
Inscreve-se numa e eles, então, ordem natural das coisas.
Escolhem este avião, este Breguet 16, que é uma evolução do Breguet 14, que é um bombardeiro. E porquê um bombardeiro? Um bombardeiro carregava 500 quilos de bombas. Foi concebido para voar com 500 quilos de bombas. Eles pensaram, se nós tirarmos os 500 quilos de bombas e pusermos lá combustível, ganhamos uma enorme autonomia em termos de voo e assim. Portanto, essa é a razão que eles escolhem este Breguet, que já é um avião bastante avançado para a época, já tem uma estrutura em alumínio, aquilo, até aí era tudo tela e madeira e assim, portanto já é um avião mais avançado, que leva
um biplano monomotor.
Biplano,
como depois o outro, o Patria 2, também vai ser...
Que levam para a Amadora, que é a base do Gear, que é o grupo de esquadrilhas de aviação da República, chamemos-lhe uma base aérea militar.
Para adaptá-lo, digamos assim.
De onde não conseguem sair, por isso eles vão depois descolar a Vila Nova de Mil Fontes. Porque o campo da Amadora, e é disso que estamos a falar, é de um campo cheio de buracos e de pedras e assim, e rodeado de eucaliptos, não permitia descolar com os tais 1.500 quilos de gasolina que eles queriam. Então, já nessa altura havia um problema de aeroporto em Portugal.
Exato. Não havia. Em Portugal não.
É recorrente.
Em Portugal não.
Porque, no mundo pelos vistos, Vila Nova de Mil Fontes serviu. Vila Nova de Mil Fontes, que eu saiba, é em Portugal.
Bem, foi improvisado. Feito. E é por essa razão, é também por essa razão, a razão objetiva, que o Brito Paes era de Vila Nova de Mil Fontes. Mas foi possível encontrar um terreno suficientemente comprido e plano, eles precisavam de 800 metros para descolar o avião completamente carregado. Mesmo assim,
Sai o Manuel Gouveia.
Pois dizem, coitadinho, um cara que teve.
São mais de 75 quilos de gasolina. Tu vais de comboio para Tunis. Não, isto realmente estava um
não, eu acho fantástico só a ideia, porque isto, enfim, é recorrente. É dizerem, bem, depois encontramos-nos lá e quem chegar primeiro fica à espera. Não há telemóveis, não há comunicações, não há
nada. É... Eles não contavam sequer com aviões subsolentes, não levavam rede de TSF para poderem comunicar qualquer imprevisto. Era uma viagem completamente sem rede, no sentido figurado e no sentido real.
Absolutamente.
E sem dinheiro, sem apoio do Estado, sem nada, pronto, é verdade, de facto.
E mais uma vez, só aqui fazendo um regresso ao passado, nós estamos a falar, quando estava a ouvir o José dizer que em todo o mundo se estava a fazer isso na aviação, a Mexicana, que é uma companhia que surge nessa altura, ela surge com esse intuito de transportar correio e um passageiro. Quando eles abrem a rota deles, é um passageiro e correio. E eu acho incrível, mais uma vez, nós estamos 40 anos depois... ou 45 anos depois, com o 747, que na sua versão inicial tinha cerca de 350, 400 passageiros, dependendo das versões. Mas é incrível nós pensarmos esta evolução.
É impressionante. Estes eram o Arthur, que vira uma expressão, o Sarmento Beiros referia-se a este avião, que não tinha apoio, só teve algum dinheiro que a família dele tinha, do Brito Paes também, e do povo que juntou, era um avião de esmolas. E o próprio francês, que se cruzou com eles naquele tal, não sei em que terra, é que disse, ficou admirado e escreveu sobre isso.
São loucos.
São loucos, estes franceses vieram aqui e querem ir a Macau.
Em que eles encontram, se não me engano, Kátia, a pessoa que foi instrutor deles em França durante a guerra.
Exatamente.
Não é?
Isso
que
mesmo.
Na altura a Argélia era parte ainda.
Após este instrutor, o próprio Secador Cabral tinha sido o instrutor do.
Sim,
estamos a falar de pessoas que participaram no Corpo Expedicionário Português.
Exatamente.
Portanto...
E é aí que eles ganham uma grande experiência de voo. É durante a Primeira Guerra Mundial.
Não é?
Porque, e aí tem os melhores pilotos. Eu acho que ali a aprendizagem vem da troca de experiências deles, porque tinham aqueles, o contacto com outros pilotos de outros países.
E por isso é que são os três militares, não é?
Exatamente, sim, eles são os três militares, são os três
militares. Quer o navegador, quer o piloto, quer o mecânico.
Aliás, e nós encontramos esses processos todos deles, ainda existem fisicamente na biblioteca e no arquivo do Exército. Portanto, no arquivo militar nós podemos encontrar todo os processos deles e também do Chief K. Duarte. Nós não falámos dele, que vai ser uma figura essencial, porque o Chief K. Duarte é que recebia os telegramas para dar notícia do que é que se estava a passar aos meios de comunicação social, à imprensa cá em Portugal, por um lado, e por outro lado também é o Chief K. Duarte que vai tentando amenizar as questões aqui com a aviação. Portanto, nós estamos num período, aliás, inclusivamente há uma
estava a haver um grande burburinho, exatamente,
de aviadores, pilotos na altura, enquanto eles estão na viagem,
em plena viagem.
E eles a partir do raio mandam um telegrama a solidarizar-se com os camaradas, mas a tentar apaziguar a questão em Portugal. Portanto, é uma altura, Portugal nesse momento vive, e me parece-me que isto ainda é tanto mais aventura por isso, vive uma convulsão social sem precedentes, portanto, com greves, com contestações públicas.
Estava na Primeira República ainda.
Uma Primeira República muito tumultuosa.
Que foi tumulto, exatamente.
Naquele período é particularmente difícil.
Os ministérios duravam meses, quer dizer, era uma coisa que estava sempre a acontecer, não é?
E muita desordem nas ruas, não é? As pessoas relatam. Aliás, há jornais que estão disponíveis, jornais da época, e eles relatam, na primeira página vem um raio, mas se nós tivermos curiosidade e formos para dentro, é só distúrbios, havia distúrbios constantemente. Pois. Portanto, é uma época que ainda traz esse interesse adicional. Como é que estas personalidades se lembram de repente levantar voo, descolar no meio desta confusão e não sabendo se vão ser abandonados pelo próprio povo, se este povo tem ou não capacidade de resposta, quando acontece, quando eles perdem o primeiro avião, não é? Ficam dependentes da subscrição para o segundo avião. Mas deixa-me só referir aqui um aspecto que me parece muitíssimo interessante, é que esta viagem juntou todas as classes sociais, isso é muito interessante, porque nós vemos desde as pessoas que iam ao futebol, porque há também
fazem rifas, fazem
tudo, fizeram um rally na cidade de Lisboa. As senhoras fizeram um desfile de moda,
para angariar fundos, para
bailes, há toda a panóplia de iniciativas que possamos imaginar, que são feitas desde para as pessoas com mais posses até às pessoas mais populares. Portanto, é de facto um evento nacional. Isto parece-me muito interessante num momento em que nós não temos redes sociais.
Exatamente.
Ou seja, não há maneira de convocar as pessoas. E uma das minhas perguntas era, mas como é que as pessoas iam para os pontos de informação sem saber, expectantes, não é? Aliás, havia repórteres dos jornais sempre às portas das zonas de treino da aviação, que era para receberem a notícia em primeira mão. Isso é muito interessante.
E é muito engraçado porque as pessoas, mas o povo seguia muito. Como é que eles conseguiam seguir esta? Porque eu sei que estavam em suspense com as novidades que iam aparecendo, iam sabendo coisas. Quem é que os informava?
Sobretudo através da imprensa. Todos os jornais em Portugal, todos, dos mais recônditos, regionais, locais, até aos jornais mais nacionais, fizeram acompanhamento desta aventura. E é muito curioso também que estas iniciativas que eu falava, nós podemos encontrá-las, claro, que é a maior quantidade em Lisboa e ao seu redor, mas encontramos também no Porto. O Comércio do Porto faz uma grande uma reportagem contínua, portanto há várias reportagens. Sim. E há um assunto que me parece muito interessante para os dias de hoje. Eles construíam a agenda pública. Como é que se constrói a agenda pública? É quando não há notícias dos aviadores, vamos falar das iniciativas de subscrição pública. Por via indireta, o tema nunca saía. O tema, durante todo o período da viagem, está nos jornais. Eu acho que isso é absolutamente.
Mas há uma história absolutamente deliciosa que a Kátia conta. Eu vou só puxar.
Sim.
Que é quem é que dá a notícia da chegada? Porque não é nenhum jornal principal.
Então,
foi um acaso.
A Maria Madalena, queres ver?
Não, é um acaso, é um jornal de Setúbal, porque...
O Setubalense,
o Setubalense,
que Setubalense,
exatamente. E porquê? Porque eles chegam a Macau e quando eles chegam a Macau é telegrafado. E como acontecia muito nesta época, as pessoas hoje também creio que a maioria de nós não tem essa noção, mas muitos diretores de telégrafo, de serviço de telégrafo, e muitos telegrafistas estavam ligados aos jornais, porque era um serviço essencial para a vida de um periódico. E, por acaso, ele está de serviço nessa noite e ele é o primeiro a receber. E então, ele, antes de retelegrafar, passa a informação ao jornal e depois vai passar o telegrama a todas as estações em Portugal.
Ele, um profissional, a caixa.
Por isso é que na altura, eu acho que vocês lembram.
E isso de Valência entra para a história.
Exatamente.
E por isso é que na altura, eu ainda me lembro de ver a versão capital matutina e a vespertina. Sim. Portanto, porque havia essa questão de estar em cima
novidade,
da informação,
exatamente,
não é?
Exatamente.
Não perder essas notícias, e eu acho que isto foi mesmo isso. Teve a sorte de ser ali o primeiro.
E foi o único no país. Podiam estar vários receptores, não é? Mas não, foi aquele.
Coincidiu ser aquele. É extraordinário.
Há uma coisa, só uma intervenção. Não sei se a Cátia consegue explicar. Eu estava agora a pensar nisso. Se haverá outro exemplo em qualquer outro país, na década de 20 ou de 30, de uma aventura deste género financiada pelo povo. Porque nós vemos, por exemplo, as aventuras de Lindbergh, eram os grandes jornais que financiavam, portanto, davam prémios enormes. Agora, financiados pelo povo, crowdfunding na altura, não sei se haveria
claro,
muitas.
Não. Sim.
Totalmente, eu creio que não, porque é verdade,
seria
desde o século XIX que nós temos muitas aventuras, não só até prévias à aviação, não é? A exploração dos povos, etc.
Exatamente,
feitas
a África.
Com o apoio da imprensa de milionários, não é? Pessoas que depois recebiam alguma contribuição pública, mas não se baseavam na contribuição pública.
Não,
e a diferença é que o todo é. E eles estão mesmo dependentes, ao ponto de eles nunca terem orçamento durante a viagem. Eles vivem sem orçamento. Outra coisa extraordinária.
Sim,
E depois o que eles diziam, e depois não gastavam, era muito engraçado, porque eles tentavam ser recebidos como convidados, não é? Sendo recebidos como convidados, eles não tinham que investir,
exatamente,
não é? Não tinham que perder dinheiro.
Pois. Aconteceu com o Marajá, que eles recebeu no palácio.
E aconteceu também no Egito, quando eles são recebidos na embaixada de Portugal,
do cônsul.
De recepção do cônsul, exatamente.
Sim.
Portanto, imaginar que três portugueses aparecem no Cairo e que se pode dormir na embaixada ou no consulado de Portugal. Eu acho que isto também nos remete para uma época em que este tipo de coisas era provavelmente possível, não é? Hoje em dia...
O Manuel Gouveia era o engenheiro mecânico, portanto é o terceiro elemento desta equipa, como dizia o comandante, que ia... Estes monomotores tinham dois lugares e depois ele ia onde?
Este avião tinha dois lugares. Tinha o piloto que ia no lugar da frente... E atrás do piloto e o observador. O observador...
Ah, olha, cá estamos.
Exatamente.
Mas diga...
E o observador a fazer a reportagem.
Sim, mas era o navegador?
Não era o navegador. Portanto, a navegação era feita à vista, a olho, não havia instrumentos, não havia nada.
Não tinha umas cartas.
E então, havia cartas,
sim,
claro, mas eles tinham que ir comparando o que viam no terreno com
sinais,
as cartas que faziam. Essa era a missão do Brito Paes.
O
Sarmento Beiros era
o piloto.
O Brito,
né?
Paes,
sim,
navegava, dizia, vira para a direita, vai para a esquerda, passamos este ponto e assim. Portanto, era o responsável pela navegação. Como eu disse há pouco, para saírem de Mil Fontes com o máximo de capacidade de combustível, tiveram que abdicar do Manuel Gouveia.
Que era o mecânico, digamos assim.
Que era fundamental para fazer reparações e assim. Então, que foi de barco e de comboio para Tunis, onde depois
capital da Tunísia.
Como o avião só tinha dois lugares, havia um espaço, um vão, no fundo do avião, onde o Manuel Gouveia
tinha que deitar.
Começou a ter lugar a partir de Tunis. Sentava-se no fundo o Sarmento Beiros conta aqui que chegou a ter problemas com os comandos de voo. Porquê? Porque era o rabo do Manuel Gouveia.
Estava em cima,
em cima dos comandos.
Ah, que aquilo era coisas mecânicas. Eu percebo, pronto. Claro.
Portanto, tinham este tipo de problema. De maneira que, imaginem o desconforto. Cockpit aberto. Chuva,
pois,
vento,
levavam com tempestades de areia.
Frio,
levavam com
tudo.
Temperaturas negativas.
O ruído do motor, o óleo. Que
o óleo, exatamente.
Lançava tudo.
Por isso é que eles não falavam, não podiam falar entre eles. Comunicavam
não,
por bilhetes.
Não, impossível. Ele era por gestos. O Brito Paes fazia-lhe gestos. Olha para ali, olha para lá. Não havia informação meteorológica, eles partiam completamente às escuras, podiam descolar com o sol e passado uma hora aparecia-lhes uma tempestade.
Isso aconteceu. Pois, isso
aconteceu.
Logo à partida, aliás, aconteceu.
Exatamente.
E depois, fenómenos deste tipo, quando eles perdem o primeiro avião, já sobre a Índia,
em Karachi,
comprova o pouquíssimo que se sabia na altura, eles voam por cima de um deserto com temperaturas absolutamente alucinantes.
Calor.
Calor, que penalizam, portanto, como toda a gente sabe, o calor faz diminuir a densidade
exatamente
do ar.
Do ar.
Portanto, as asas são cada vez menos eficazes, o avião voa cada vez com mais
tem menos sustentação.
E como se isso não bastasse, o próprio motor perde rendimento, o motor precisa de oxigênio para trabalhar. E, portanto, e o avião vem caindo, claramente
morrendo.
Descendente em direção ao sol, sem que eles possam fazer
nada.
O que quer que fosse. E destroem o avião. Aí então toma-se a decisão de comprar um outro avião para completar a viagem. Uma vez mais é o Charles Black que financia, porque não há tempo para fazer uma subscrição pública. Portanto, é uma figura que eu gosto de juntar a esta
história. O pai
história.
Do Carlos
Portanto,
Black, não é?
O pai do Carlos Black. Tem, ele tem realmente uma posição muito relevante na história da aviação em Portugal.
Uhum.
E na última parte da viagem, o avião é completamente diferente. O avião que eles compram é um Diavelin, mas que não tem metade das capacidades do outro. Vão novamente sem Manuel Gouveia para Macau. E lá vai o desgraçado, enfim, perdoa-se. Lá vai ele de comboio.
Estes aviões, entretanto, iam-se partindo, iam-se desfazendo, iam sendo arrumados e enviados para Portugal. Existem, estão no Museu do Ar ou não?
Não,
algum deles?
Não,
nenhum nem outro?
Não.
É porque aqui dizem que às tantas o motor do Pátria está em exposição no Museu do Ar. É possível estar o motor
não,
só?
Não, o motor acredito. Agora, o avião propriamente dito, eu penso que não. A menos que façam uma réplica ou assim.
Okay.
Seria interessante se o fizessem, mas...
Muito bem. Então, e vão passando por estas tudo isto que eles passaram, uma rajada mais forte envolveu o avião que se partiu no contacto com o sol, isto é perto de Karachi. O outro queixa-se, ele escreve, sofremos horrorosamente, o Gouveia é desapertado, mal pode respirar, e o Brito Paes transpira copiosamente, isto é quando eles já estão a cair. Um furacão de areia em que o Pátria se debate lastimosamente, este livro de aventuras é extraordinário. Temos depois em Jodhpur, decidem comprar então outro avião, Charles Black avança o dinheiro, continuam depois rumo a Calcutá, passam em Akiab, Rangoon, Bangkok, aterram em Bangkok, e depois, já a sobrevoar o mar da China, o motor então começa a falhar e aí é que eles vão ter, de facto, uns problemas. E há essa dúvida de continuar ou voltar para trás, mas depois eles, por gesto, dizem falta não sei quantos quilómetros, vamos avançar, faltam 150 milhas, o vento era contra, isto tudo a correr muito mal, a baía de Tonquim, não sei o quê, até que eles acabam por cair perto de um cemitério e é aí que termina a viagem. Sobrevoaram Macau, não é? As
sim,
pessoas
sim,
em Macau diz que
sim.
Os ouviram.
Eles atingiram o objetivo. Mas há aqui outro fator que eu gostava de salientar também. Obviamente, estes aviões não tinham piloto automático. O piloto tinha que ir o tempo todo agarrado
atento.
Aos comandos. Não podia
uhum.
desligar um instante. E eles faziam pernas de 7, 8, 9 horas o que desse de combustível.
Portanto, de alta concentração, não é?
De altíssima concentração, porque o avião estava sempre instável.
Claro.
Levantava uma asa, levantava outra, levava uma rajada... Obrigava uma concentração enorme, aliás, por várias vezes. O Sargento Peires conta que de repente o avião pica em direção ao chão. Eles lá recuperam o avião, portanto, há uma série de coisas. É uma brutalidade do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico. Nunca será demais salientar isso.
Este livro, o nosso tempo já passou, nós vamos ter de terminar. Para relembrar esta viagem e este feito, que agora celebramos este centenário, além desta série que está a ser feita pelos vistos, este livro é fácil, existe, é fácil de adquirir.
Muito interessante, é muito fácil. Sim.
E chama-se mesmo de Lisboa a Macau.
Exatamente.
E é editado
pelo CITSEM, que é um centro, porque foi organizado por uma investigadora do Porto.
Isabel Morujão.
A professora Isabel Morujão. E se calhar também vamos acrescentar que nós vamos ter uma série de atividades no Centro Científico e Cultural de Macau, no próximo mês de junho, com uma exposição, mas também com conferências.
A propósito disto.
Para assinalar este feito que não acaba. Nem acaba no dia 23, portanto há 20, depois eles chegam a 23,
exatamente.
Portanto temos
junho,
vários dias para
junho.
Começar e para terminar
exatamente.
Esta aventura, mas ela não se consigna a este espaço de tempo.
Portanto a pessoa pode consultar
o
site do
CCCM, Centro Científico e Cultural
de Macau,
e ver
as iniciativas.
Programa, exatamente. Vamos
muito
ter
bem.
Uma série
quero agradecer aos três esta disponibilidade em ter vindo aqui à Rádio Observador, fazer alguma justiça para toda esta aventura. Comandante, Cátia e Pedro,
muito obrigado.
Muito obrigado.
Por terem vindo. Até à próxima.